Tiago capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, diz assim a boa palavra do nosso Deus: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela riqueza do ensino da tua palavra. E pedimos agora, Senhor, que este texto bíblico faça sentido para as nossas vidas. Nos abençoe, cuida de nós aqui, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada pessoa, o Senhor conhece o que se passa aqui em cada família, o Senhor conhece as nossas aflições e dúvidas, e o Senhor que conhece é o Senhor que pode trazer solução, é o Senhor que pode trazer uma cura, o Senhor quem pode trazer uma porta aberta, um caminho a seguir. E nós suplicamos isso, Senhor, porque o Senhor é a fonte da nossa vida, o Senhor é a fonte, Senhor Deus, de toda bênção, e nós precisamos das tuas bênçãos, nós precisamos do Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, como nós temos dito de vez em quando, todo tipo de análise, todo tipo de conversa acerca deste ano de 2015, quase tudo, em termos assim, de análise de estrutura do país, de economia, de política, tem sido negativo. Quase tudo. É difícil, meus irmãos, encontrarmos alguma coisa que é vista como positiva e que houve algum tipo de avanço nesse ano. Eu me lembro que em janeiro, uma pessoa muito bem informada, uma pessoa que sabia do que estava dizendo, me disse assim: olha, pastor, pensa num ano ruim, pensa num ano ruim, será esse ano de 2015. E olha que aconteceram coisas que a pessoa não sabia que iria acontecer, porque não eram possíveis nem de serem previstas. E, irmãos, aquela palavra dele ficou na minha memória, e depois, durante o ano, eu fui observando tantas coisas que ele havia comentado. Dizem, meus irmãos, que não é porque 2016 vem depois de 2015 que ele será melhor, não. Em termos assim de estrutura do país, dos desafios que o país vive. Mas nós não podemos nos alimentar de notícia ruim. Nós não podemos, meus irmãos, nos alimentar daquela previsão de que sempre será ruim. Isso não é bom. Nós não podemos deixar os nossos sonhos, os nossos planos para trás só porque alguém disse que não vai ser bom. Quantas e quantas vezes a previsão do tempo indicou chuva e não choveu? Quantas e quantas vezes, meus irmãos, em nossas vidas, nós estamos numa expectativa de algo ruim e aquilo, graças a Deus, não se concretiza? Quantas e quantas vezes uma pessoa pega o resultado de um exame, até trêmula de medo do que está ali, e depois aquilo não se concretiza porque o resultado é positivo? Está comprovado que boa parte daquilo que tememos não acontece. E, meus irmãos, neste último domingo do ano, último domingo do ano, a análise que eu faço é que o nosso ano aqui, o ano de todo mundo aqui, Não é o nosso ano simplesmente como igreja. Não, o nosso ano, o ano de cada pessoa, foi um ano fantástico. Você pode dizer assim: pastor, o senhor diz isso porque não sabe o que a minha família viveu. O senhor não sabe os apertos que passamos. Alguém pode dizer: pastor, nesse ano eu perdi um emprego de muitos anos. Outro pode dizer: eu tive um problema sério com um filho, com uma filha. Eu tive um problema sério no meu casamento. Meu irmão, eu quero reafirmar, esse ano foi fantástico. Com todos os problemas que você viveu, com tudo que pode ter acontecido, a graça de Deus não parou de se manifestar na sua vida em nenhum segundo. A bondade de Deus, a prova disso é que você e eu estamos aqui agora, porque nós poderíamos não estar vivos. Pastor Jorge acabou de falar aqui agora a respeito do procedimento que ele se submeteu essa semana. Não sabia que a situação estava daquele jeito, mas uma intervenção médica, alguém pode olhar só para o fato de que ele passou, não estava se sentindo bem, e ficar com a ideia de que não estava se sentindo bem, mas e aquilo que Deus providenciou para ele? E as coisas que Deus providenciou para você? Nós precisamos sonhar, porque quem fica só observando as nuvens nunca colherá, diz a Bíblia. Porque há pessoas que são assim, elas querem um ambiente 100% para determinada coisa acontecer, e ambiente 100% nunca existe, irmãos, nunca existe. Eu pensava, e descobri ontem que não é assim, eu pensava que a criança no ventre da mãe, o lugar mais seguro que nós vivemos foi o ventre de nossas mães. Agora você sabe o que eu descobri ontem? Que até no ventre a criança chora. Até no ventre a criança chora. Ou seja, até no ventre existem lá as coisas que incomodam. Nós nunca teremos um ambiente assim todo favorável, vento sempre soprando. É igual quem quer estudar e só aceita estudar se estiver tudo tranquilo, se estiver tudo calmo, se não tiver barulho, se não tiver gente perto, se não tiver gente falando, se não tiver muito quente, se não tiver muito frio. Porque se estiver muito quente, não, agora não, porque eu vou na piscina primeiro. Não, agora não, porque aqui não tem ambiente para isso, eu preciso me refrescar. Se estiver muito frio também, ah não, eu vou depois, porque agora dá vontade de ver um filminho. Tem pessoas que acham que para estudar terão que estar ali num iate em Angra dos Reis, deitado com os escravos abanando assim, para poder ter clima. Meu irmão, alguns de nós não vai ter isso com muita frequência, não. Pode acontecer até de vez em quando, mas não é com muita frequência que vai ter aquele clima totalmente favorável, aquela natureza exuberante, as baleias levantando a cauda e fazendo assim para você. Isso não é assim. No normal você tem que estudar no metrô mesmo, em pé, balançando, com gente te apertando, etc. Outra hora tem que estudar de noite com sono. O que que nós temos, irmãos, para esse ano? Planos para um novo ano. Eu queria chamar a atenção para o verso 13 que acabamos de ler aqui. Primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção é o seguinte: nós precisamos ter planos santos. Planos santos. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Aqui Tiago está dizendo: olha, vocês dizem assim, amanhã nós iremos para uma cidade, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Tem alguma coisa errada nisso? Alguém dizer assim, eu vou para uma cidade, vou fazer negócios, vou ganhar dinheiro? Primeira coisa, mudar é errado? Em tese não, a pessoa pode mudar. A pessoa pode pensar em fazer negócios num lugar e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é pecado? Não, não é. Os planos aqui, irmãos, são planos que não são ruins. É até bom, por exemplo, que você pense assim: olha, eu quero esse ano tentar incrementar nos meus negócios alguma coisa. eu faço isso, mas eu procurarei também fazer aquilo outro, que vai melhorar ainda mais o meu atendimento, eu vou ter uma chance, eu fiz um curso, eu tenho um plano agora de fazer um curso que vai completar esse que eu já fiz, ou eu vou começar a fazer um curso, porque eu estou muito parado, estou muito parada, e eu quero fazer algo novo. Não há nada de errado com isso, é até bom que os planos existam, que nós sonhemos, porque nós precisamos sonhar, nós precisamos planejar. Mas agora, meus irmãos, diz assim a palavra de Deus: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser. Irmãos, planos santos são planos feitos, meus irmãos, ali na dependência de Deus. Na dependência de Deus. Muitas vezes, os nossos planos, eles não acontecem de uma maneira como poderiam ser concretizados e tudo. Por quê? Porque eles não são feitos de uma maneira santa. Há pessoas, por exemplo, que estão planejando coisas para o seu, apenas para a sua própria vida. Tudo que nós sonhamos, tudo que nós queremos, meus irmãos, abençoa a nós mesmos, mas abençoa aos outros também. Eu gosto, meus irmãos, do texto de Isaías, no capítulo 32, o verso número 8, que diz que o homem nobre, no seu coração, ele faz planos nobres. O homem nobre, do seu coração, faz planos nobres. E pelos seus feitos ele permanecerá. O que é um plano nobre? Um plano nobre é aquele que vem acompanhado de feitos, fazer. O que a Bíblia está condenando ali, não é a pessoa sonhar e a pessoa planejar, não. Mas os nossos sonhos, os nossos planos têm que ter assim um caminho para concretização. O homem nobre no seu coração faz planos nobres, mas pelos seus feitos, tem que fazer para aquilo acontecer. Tem que fazer. Talvez esse ano passou, agora você tinha um sonho, e como diz a Bíblia acerca do preguiçoso, que ele sonha e nunca coloca a mão, nunca vê concretizado. Por quê? Porque o preguiçoso vive sonhando, mas ele não age. Os nossos planos, irmãos, não são errados. O ruim é quando há uma dificuldade da pessoa em fazer um plano santo, no sentido de sonhar uma coisa nobre e na hora de realizar com a bênção de Deus, ir com a bênção de Deus, ir com a aprovação do Senhor. Provérbios, no capítulo 16, o verso 1, falando a respeito de sonhos e de planos, disse assim: ao Senhor, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ao homem pertencem os planos. Nós precisamos sonhar mesmo e planejar. Agora, a resposta vem do Senhor. Você tem planos hoje? Então note uma coisa: o plano santo, o plano que Deus agrada, é aquele que a gente faz, mas a gente faz disposto a ter atitudes, a agir, a colocar a mão na massa. Mas uma outra coisa que eu queria destacar aqui: os planos novos para esse ano novo, meus irmãos, eles têm que estar debaixo de uma visão da soberania de Deus. Soberania de Deus. Diz o texto assim: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. A nossa vida, meus irmãos, é cheia de surpresas. Nós estamos aqui agora, ano passado, num final de ano assim, foram sepultadas duas pessoas daqui da igreja, que nós não imaginávamos no início do ano que iríamos ver aquilo acontecer. No dia 24 ou 23, pastor Falcão foi sepultado, irmãos. 23, né? Dia 23. No dia 31, foi sepultada uma pessoa muito ligada à vida da nossa igreja e à família de nossa igreja. Nós estávamos ali no cemitério de Auma, dia 31 de dezembro, debaixo de um temporal. Quem é que programa isso? Quem é que pode prever isso? Períodos de férias como esses agora, gente viajando por todos os lados. Ontem eu passei numa estrada e vi um acidente. Observei aquilo e pensei, meu Deus, quem estava naquele carro? Quais eram os sonhos? Para onde essa família estava seguindo? O que que eles pensaram em fazer em janeiro? O que que eles pensaram em fazer na noite de ano novo? Será que alguém ali planejava se casar agora em 2016? Será que dentro daquele carro alguém estava aprovado para começar uma faculdade? Eu morava em Nova Iguaçu, um sábado à noite, fiz um casamento aqui, voltei para casa bem tarde, porque aqui as noivas atrasam muito para casar, então fui bem tarde para casa, aí parei num sinal de trânsito lá na Via Light, e uma família atravessa a rua, debaixo do sinal. O sinal estava verde para os carros. A família atravessou. Estava um casal de namorados, de mãos dadas ali no meio da família, eles conversavam distraidamente. Veio um rapaz de moto, e ele veio bem rápido. Estava verde para ele. E por conta disso eu tive a impressão que a família atravessou, ele quis como que dar um susto na família, porque estava verde para ele. Está verde para mim, se eles estão passando aqui, eles é que estão errados, eles que se segurem. Irmãos, ele bateu com a moto no rapaz que estava de mão dada com a jovem. E ele caiu e foi chiando toda a vida. O rapaz caiu porque foi uma pancada muito, muito forte. A moça que segurava na mão do rapaz foi correndo atrás do motoqueiro enquanto ele chiava ainda, e quando parou, ela começou a chutá-lo ali no meio da rua. Eu fui ajudar assim, desci do carro para ajudar, e descobri que o rapaz que tinha caído no chão tinha passado por um curso de medicina num outro país, estava com a passagem comprada para o outro dia. Estava ali com ele ali a mãe, as irmãs, o irmão e a namorada. Estavam indo comemorar e despedir-se dele, e iam comer alguma coisa numa pizzaria próxima ali. O que é a vida? A gente planeja as coisas, tem um sonho, tem um desejo. Agora, tudo isso, irmãos, nós temos que ter consciência. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós precisamos entender que todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus. Olha que coisa linda. Vocês são como a neblina, que por um pouco de tempo, amanhã depois se dissipa. Ao invés disso, o que que você deveria dizer? Olha o que você deveria dizer. Se o Senhor quiser. Ou seja, é aquela consciência que nada acontece se Deus não quiser. Irmãos, A irmã Luísa aqui da igreja, uma das nossas vice-presidentes aqui, ela já ouviu a Luísa falando isso algumas vezes, repetindo isso. Os planos de Deus não podem ser frustrados. É uma verdade, irmãos. Aquilo que Deus quer mesmo, não pode ser frustrado. Aquilo que Deus determina, não há nada que segure. Ninguém consegue deter um tsunami. Ninguém segura um terremoto, ninguém segura uma explosão, uma erupção de um vulcão. E quem pode segurar e deter a vontade, o agir e o operar de Deus? Ninguém. Se Deus quiser determinada coisa, aquilo vai acontecer. Um homem pode tentar manipular os fatos, o outro pode tentar criar uma circunstância, mas tudo junto não é capaz de resistir ao agir, ao operar, à determinação de Deus. Isso tem dois aspectos, meus irmãos, que para as nossas vidas aqui num final de ano como esse, tem grande valor. Primeira coisa, é que nada vai acontecer de positivo na nossa vida se Deus não quiser, mas também nada de negativo, porque às vezes nós ficamos tão assustados, tão assombrados com tanto medo. Outro dia, meus irmãos, eu tive uma experiência esquisita aqui, aqui perto aqui. Eu estava indo assim, no, na Avenida Barras de Pina ali, na Penha Circular, e estava à minha frente um caminhão. E o caminhão passou em cima de uma caixa, e quando ele passou em cima de uma caixa, a caixa saiu, uma caixa de papelão, saíram uns papéis voando, uma lona preta, um pedaço de lona preta com sacola voando, e ali também um gato preto pulando. Eu freiei o carro, que a gente leva um susto com aquilo tudo pulando junto para cima de você. E mesmo assim, meus irmãos, eu cheguei a passar em cima, não com a roda, mas o carro passou assim, em cima daquilo tudo, com gato e tudo. Veio um outro carro e bateu atrás. Depois ele falou assim, não, até pode ser que eu estava até distraído, mas... mas aí depois que eu desci do carro, eu fui procurar o gato. Eu olhei lá, meus irmãos, tinha uma caixa de papelão, a caixa de papelão, o pedaço de lona e a sacola. Eu pensei, meu Deus, será que eu tive uma ilusão de ótica aqui? Será que eu vi um gato que não existia? Estou tendo visões assim? Deve ser a falta de almoço ou alguma coisa. Veio um segurança lá da loja e disse assim, mas que gato, hein, meu camarada? Aí eu falei, não, teve um gato aqui mesmo. Que gato? Eu perguntei, cadê o gato? Ele falou, ele saiu correndo aqui. Pulou o muro, aquela cerca do BRT e foi lá para o outro lado. Eu pensei, Deus tem um plano na vida desse gato. Deus tem um plano na vida desse gato. Meu irmão, talvez você tenha situações, você está como aquele gatinho lá, dentro de uma caixa, passa um caminhão, passa um carro, e se Deus quiser preservar a sua vida, você sai correndo e ainda pula a cerca do BRT e fica vivo. Fiquei impressionado dele pular ainda a cerquinha do BRT. Nada acontece, nem para o lado positivo e nem para o lado negativo. E quando, irmãos, nós pensamos na soberania de Deus, que coisa maravilhosa quando o livro de Lucas diz, no capítulo 12, que nem um fio da nossa cabeça, de cabelo da cabeça, cai sem fora da permissão de Deus. Deus sabe tudo que nós necessitamos, meus irmãos, para esse novo ano. Deus sabe tudo. Antes de nós nascer, que nós nascêssemos, Deus já criou, antes da humanidade, irmãos, Deus criou tudo já. Deus criou as frutas, os alimentos, a água. Deus providenciou o oxigênio. Agora a pergunta, e uma outra questão... Deus providenciou o Senhor Jesus Cristo. E você sabe que o apóstolo Paulo vai dizer, será que ele vai nos negar alguma coisa, se nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós? Ou seja, a providência soberana de Deus sobre a nossa vida, ela está para a eternidade, porque até aquilo que nós precisamos, para quando chegar na porta do céu, e se formos perguntados, por que que você quer entrar aqui? Até a credencial para o céu, Deus já nos deu através de Jesus Cristo. Será que alguma coisa deve nos trazer uma preocupação maior do que a certeza de que Deus é soberano nas nossas vidas? Ainda que alguém diga isso ou aquilo, ou alguém faça uma previsão ruim, ou ainda que quando você olha assim, a coisa de fato não esteja muito boa. Mas irmãos, em terceiro lugar, eu queria lhes chamar a atenção para o verso 17, que diz assim, pensem nisso, pois... Quem sabe que deve fazer o bem e não faz? Por que que se parece que Tiago mudou de assunto aqui? Ele está falando sobre a pessoa fazer planos, e a pessoa fazer planos assim, sem observar que a soberania de Deus, que Deus é quem dá, quem não dá, permite ou não permite. Aí ele diz assim: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos, terceira lição que eu queria tirar aqui com os irmãos é a seguinte: é a lição de que nós precisamos investir em fazer o bem, em fazer o bem. Continue a fazer o bem. Eu estava conversando com um seminarista esses dias agora, e às vezes você sabe que a pessoa passa por momentos assim, que tem umas fases na vida que a pessoa está só na luta, só na luta. E eu disse para ele: você continue a semear, porque a semeadura é assim. Preste atenção aqui, meu irmão. Semeadura é assim: você tem um armazém, um pequeno armazém, lá na roça, num lugar pequeno, a propriedadezinha pequena, não fala nem armazém, fala tulha. Então você tem ali um lugar pequeno que você coloca o alimento, guarda a colheita ali, um pouquinho de coisa. Então você está com o seu pequeno, o seu lugar, com a sua dispensa vazia. Não tem nada lá, porque você está plantando ainda, você está ainda lavrando a terra, você ainda está investindo. Chega uma primeira fase de colheita que você ainda não tem o que colocar lá na sua dispensa. Você tem aquilo que colheu, é só para comer mesmo. Não tem como vender as coisas, não tem como ganhar dinheiro. Você come daquilo, já está bom, já melhorou, não tinha nada. Agora está comendo já do que plantou. Depois vem uma outra fase, que começa a colher um pouco mais. Dá para você se alimentar, nutrir a sua necessidade e guardar um pouco. Depois, mas se a pessoa continua plantando, 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 tem um momento que já há em abundância para ela, já pode colocar lá para vender. E chega uma hora, meus irmãos, dependendo da situação, que a pessoa tem guardado a colheita do ano anterior e já está vindo outra colheita. Com quem acontece isso? É com quem não para de plantar. É essa que é a questão. Com quem não para de plantar. Quem para de plantar pode até hoje estar assim, com seus celeiros cheios, mas uma hora vai acabar e vai fazer falta. Eu e você não podemos desistir de plantar, porque, irmãos, aquilo que a gente faz tem uma hora que dá um retorno. Fiquei emocionado esses dias atrás, emocionado mesmo. Eu estava numa situação precisando da ajuda de uma pessoa, um lugar que eu não tinha condições de fazer quase nada. Uma pessoa me reconheceu e veio para perto de mim e me perguntou: você é o pastor João Emílio? Eu disse: sou. O que que o senhor está precisando? Irmãos, que coisa boa. E eu fui tentar entender por que que aquilo aconteceu, uma coisa que eu tinha feito há muito tempo atrás, há muito tempo atrás. Irmãos, meu pai tem, e minha mãe, assim, uma grande emoção com uma situação que eu vivi. Quando eu era criança, foi para a nossa cidade um pastor novo, solteiro. E aquele pastor não tinha onde ficar, ele ficou lá em casa morando 6 meses. E eu dormia no chão para ele dormir na minha cama. Os meus pais me tiraram do quarto lá e deixaram o quarto só para ele. Ele dormia no meu quarto e eu dormia no chão num outro quarto. O tempo passou. Aquele pastor depois se casou e tudo. Eu vim para o Rio de Janeiro, fiz o seminário. E aí eu fui ser pastor na primeira igreja que eu fui pastor. E aí uma vez, meus pais vieram aqui para me visitar. E fizeram uma surpresa, o povo da igreja mesmo fez uma surpresa, levaram eles lá sem eu saber. E eles chegaram na casa onde eu estava. E eu estava dormindo na cama do irmão da Mary. Eu estava dormindo lá na casa dos pais da Mary, o irmão dela mais novo estava dormindo no chão e eu na cama dele. Quando meu pai viu aquilo, eu me lembro que ele ficou muito emocionado. Porque, meus irmãos, a vida é assim, você planta aqui, daqui a pouco você colhe lá na frente. Mas nós não podemos desistir de ir fazendo o bem. Talvez você esteja até decepcionado em estar fazendo bem. De vez em quando acontece isso, a pessoa diz assim, mas eu estou fazendo o certo e está acontecendo isso ainda. Meu irmão, não faça o errado, porque o fruto do errado é muito ruim. Continue a fazer o bem. Pense num ano em que você vai fazer o bem para a vida da sua igreja, um bem para a vida da sua família, um bem para as pessoas. Meu irmão, tudo que o homem semear, isso ceifará. Quem é muito ingrato vive com o fruto da ingratidão. Quem não ajuda os outros está sempre só esperando os outros para que lhe ajudem. A perspectiva, você já notou que há pessoas, por exemplo, que têm assim um espírito de gratidão com a vida da sua família, com a vida da sua igreja? Parece que a pessoa está sempre olhando assim, eu é quem devo à minha igreja, eu é quem devo à minha família, eu é quem devo aos meus pais. Outras pessoas não, elas estão sempre sob a perspectiva de que fulano está com dívida comigo, meus pais ajudam um e não ajudam o outro. Meu irmão, olha só, eu ouvi de uma pessoa que não é crente agora a seguinte coisa. Eu perguntei, como é que você vive, lida com isso assim, assim? Ele disse assim, pastor, não me chamou nem de pastor. Olha, eu lembro daquela história que Jesus contou. Eu disse, qual? Ele não tem uma história lá, que o dono de uma propriedade, está escrito isso lá no Evangelho, o dono de uma propriedade chamou para trabalhar um pessoal às 8 horas da manhã, falou, vou te pagar 50 conto. Depois chamou um outro grupo para as 10 da manhã, vou te pagar 50 conto. Chegou um outro grupo quase no final, 4 e meia da tarde, terminava o expediente 5 horas. Quando todo mundo foi fechar a conta, ele deu 50 para todo mundo. Quem chegou às 8 disse assim, ué, como é que pode isso? Cheguei às 8, ganhei 50. O outro chegou às 4 e meia, ganhou 50 também. Aí o dono da propriedade disse para o que chegou às 8 assim, eu estou sendo injusto com você? Eu combinei 50. Estou te dando o que eu combinei. Será que se eu for generoso com quem chegou às 4h30, se eu for generoso, isso te prejudica? É só a minha generosidade. Meus irmãos, há pessoas, eu fiquei impressionado ele dizer isso, ele disse assim, olha, eu estou vivendo isso assim, assim, mas Deus não está sendo injusto comigo não, porque aquilo que Deus tinha que me dar, Ele está dando. Se Ele está fazendo, se a minha família está fazendo por outra pessoa, até o mesmo tanto que está fazendo por mim, mas eu acho que fulano não faz por onde como eu faço, é bondade da minha família, deixa a família ser bondosa com ele. Deixa ser bondosa com ele. Há pessoas que estão sempre com um sentimento de gratidão, irmãos, outros não. É aquele sentimento de que eu vou fazer mal feito mesmo, eu vou fazer mal feito. Outros estão fazendo bem atrás de bem, bem atrás de bem. Tem aqui nesse culto aqui agora uma pessoa que trabalhou conosco, quando nós morávamos em Nova Iguaçu. A pessoa trabalhou conosco, hoje é funcionária aqui da igreja. Irmãos, eu ganhei uma admiração tão grande por essa pessoa. É a Leda, que trabalha aqui na igreja. Eu acho que ela deve estar no culto aqui agora. Eu passei a observar na Leda um caráter, uma mulher tão honesta, tão trabalhadeira, uma pessoa tão correta nas coisas, que aí não teve condições ela continuar trabalhando conosco lá, porque nós nos mudamos. Surgiu aqui na igreja uma vaga. Imediatamente eu pensei, a Leda vai ser uma bênção lá na igreja. Sabe por quê? Por aquilo que ela semeou aqui. Irmão, pare de ficar procurando fruto, comece a buscar sementes, porque vá fazendo bem, uma hora aquilo brota. Tem coisa que você não está nem com a intenção. Eu chupava uma melancia e jogava assim aquelas sementinhas. Um dia estava no quintal lá, procurando alguma coisa lá, não sei o que estava fazendo, vi uma bola verde. Uma bola verde, pensei que alguma criança tinha jogado no quintal. Fui me aproximar, a bola estava parecendo uma abóborazinha redondinha. Quando eu cheguei perto, vi que era uma melanciazinha bem crescidinha. Aí me lembrei que eu ficava chupando melancias e jogando a semente ali. Há coisas que você faz despretensiosamente, fui deixando aquilo crescer, e um dia fizemos uma verdadeira celebração em casa para poder comer aquela melancia. Uma hora vem, meu irmão, quem deixa de fazer o bem, quem sabe pode fazer o bem e não faz, peca. Então olha, para esse novo ano agora, encha o seu coração de planos, mas planos santos, coisa boa. Agora, não fique planejando e no seu coração tendo aquela vanglória, aquela pretensão. Quando eu fiz o curso de direito no primeiro ano, eu tinha um colega que falava, conversava muito comigo, explicava as coisas. Às vezes ele ia perguntar uma coisa ao professor e eu observava que ele não estava perguntando ao professor, ele estava explicando ao professor. Primeiro ano de seminário também é assim. O seminarista gosta de mostrar para o professor que ele sabe um pouco e tal. Ele falava comigo ali no primeiro ano, numa maneira, e ele dizia, eu vou terminar aqui, e vou logo fazer esse assim, assim, depois eu vou fazer o concurso para a magistratura, e vou passar, e tal, e não sei o quê. Aí eu disse um dia para ele, não, disse que fulano foi o desembargador mais novo, até eu chegar lá. Ele respondeu, até eu chegar lá. Irmãos, ele conversava no primeiro ano do curso de Direito como se fosse assim, presidente do Supremo Tribunal Federal. Há pouco tempo atrás, eu fiquei sem graça, porque eu o vi de longe, mas não parecia que aqueles planos tinham todos se concretizados, não. O problema não é fazer plano e nem ter vontade de passar nesse ou naquele concurso. O negócio é a jactância. É a vanglória na pretensão. A vanglória na simples pretensão. Uma vez uma pessoa veio aqui cantar e disse que nós deveríamos comprar o CD dele, porque ele largou tudo, abandonou tudo pela música. Abandonei a medicina, abandonei a engenharia, abandonei... Não, não abandonou não, irmão, não chegou a nada disso. Podia até ter chegado, não estou dizendo que não chegasse. A força de expressão, o modo de falar, Deus não se agrada dessas coisas, irmãos. Deus sabe que nós devemos andar é assim, se Deus permitiu o almoço hoje. Se Deus permitir, quiser, meu irmão, o céu é o limite. Aí tem o outro lado também. Se Deus permitir, quiser, uma criança dessa nossa aqui vira presidente da República. É isso. Se Deus quiser mesmo, aquela moça se apaixona por você. É difícil, meu irmão, mas eu creio que pode acontecer. Olhando para a sua carinha assim, a gente fica até desanimado. Mas Deus pode. Tem vários exemplos de que isso aconteceu aqui, ó, na igreja. Alguns exemplos muito vivos. Uma coisa que você, humanamente falando, pensa, como pode? Mas acontece, não é verdade? Então, dentro da soberania de Deus, e você sempre fazendo por onde? Faça o bem, não escolha o mal. A Bíblia diz que é a coisa que nós devemos seguir. E a Bíblia diz assim, não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo, no tempo próprio, vai colher. Eu queria orar com você agora, para nós encerrarmos o nosso culto. Esse último domingo do ano, Deus vai abençoar muito ainda a sua vida em 2016. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Nós agradecemos, Senhor Deus, por tanta bondade do Senhor. Tua misericórdia sobre nós nesse ano fantástico de 2015. Dúvidas, angústias, perdas, dores, tudo isso aconteceu, Senhor. Mas acima de tudo isso, está sobre nós aquela bondade absoluta do Senhor, a Tua provisão, o Senhor guiando nossas vidas, o Senhor nos fazendo vitoriosos, até na hora que nós não estamos percebendo. Senhor, obrigado pelos livramentos, pelo suprimento do Senhor na vida da nossa igreja. Senhor Deus, e tudo está nas Tuas mãos. Nós pedimos que o Senhor continue a cuidar de nós. E se o Senhor permitir, se o Senhor abençoar, grandes coisas serão feitas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.